Inovação Agropecuária, com Judson Valentim.
Olá, ouvintes da Rádio CBN Amazônia. Há mais de 2 meses, o Brasil e a Amazônia vêm convivendo com uma situação excepcional de seca, queimadas intencionais e incêndios fora de controle. Pois é, essas queimadas têm causado um aumento expressivo na fumaça e poluição atmosférica, que tanto mal faz à saúde da população, principalmente dos idosos e crianças. As estimativas são de que mais de 11,2 milhões de pessoas já foram diretamente afetadas por incêndios florestais nas cidades brasileiras desde o início desse ano. A Confederação Nacional de Agricultura calcula que os prejuízos econômicos com as queimadas já superam R$1,1 bilhão. No início de agosto, eu abordei aqui a Lei 14.944, que instituiu o Programa Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Pois é, de lá para cá, a situação se tornou mais grave e as ações dos órgãos governamentais se concentram em controlar os focos de queimadas e identificar e multar os causadores dessas queimadas. Infelizmente, assim como em 1998, 2005 e 2010, quando também ocorreram secas extremas e grandes incêndios descontrolados na Amazônia, inclusive com o fogo avançando sobre áreas de florestas, essas ações são tardias e se mostram pouco efetivas. O mais grave é que quando o período chuvoso chegar, o assunto das queimadas e da fumaça vai sair do foco da mídia e da maioria da população, até a próxima crise. A realidade é que, como resultado das políticas implementadas nos últimos 70 anos, 20% do bioma amazônico foi convertido para uso agropecuário, principalmente pastagens cultivadas e áreas com vegetação secundária. E os outros 80% foram designados como unidades de conservação, de uso sustentável e proteção integral e terras indígenas. Entretanto, quase 50 milhões de hectares de terras públicas ainda permanecem não destinadas e sujeitas à grilagem e desmatamentos ilegais em decorrência da ineficácia, ineficiência e baixa efetividade da governança das políticas ambientais. A realidade rural na Amazônia brasileira é a existência de mais de 920 mil estabelecimentos agropecuários, sendo 83% caracterizados como de agricultura familiar. Nesse segmento social, que inclui assentados, comunidades extrativistas, populações indígenas, extrativistas e ribeirinha, apenas 8% tem acesso à assistência técnica. Só 4% possuem tratores e 51% não tem acesso a boas práticas de produção agrícola ou florestal. A complexidade dos desafios amazônicos rumo ao desenvolvimento sustentável e inclusivo é resultado da diversidade ambiental e socioeconômica. As soluções demandam políticas de Estado e não de governo, e estas devem ser o resultado de processos de diálogo, assegurando o protagonismo dos diferentes segmentos sociais da região na sua formulação, execução, monitoramento e avaliação da eficácia e efetividade. Para os guardiões da floresta, o desafio é a implementação de políticas efetivas de desenvolvimento e promoção da adoção de inovações tecnológicas e sociais que possibilitem e fortaleçam a ampliação da adoção da bioeconomia da sociobiodiversidade. Nesse contexto, o foco deve ser na agregação de valor aos produtos florestais, além do fomento às atividades de turismo ambiental e cultural e o pagamento de serviços ambientais, como estratégias sustentáveis de inserção produtiva e melhoria do bem-viver das populações indígenas, extrativistas, ribeirinhas e quilombolas. Já para os mais de 700 mil produtores familiares nos assentamentos, as políticas devem se concentrar no desenvolvimento e na promoção da ampliação da adoção de tecnologias para a transição dos sistemas de agricultura de derrube e queima para sistemas de produção agropecuários sem uso de fogo, com foco na recuperação de áreas degradadas, de forma a assegurar a segurança alimentar e elevar a renda e o bem-estar familiar. Nesse contexto, tecnologias desenvolvidas pela Embrapa e outras instituições de pesquisa, tais como sistemas agroflorestais, silvipastoris, cultivos de café e espécies frutíferas, associadas à implantação de agroindústrias cooperativas para o abastecimento dos mercados locais, regional, nacional e internacional, são excelentes opções, pois conciliam a recuperação de áreas degradadas e o aumento da produtividade da terra e da mão de obra familiar, com a redução do desmatamento e das queimadas. Adicionalmente, políticas de crédito adequadas e aceleração do processo de regularização fundiária, de validação do cadastro ambiental rural e de resolução dos passivos ambientais podem contribuir para acelerar a inovação tecnológica, com recuperação de áreas de pastagem degradadas e aumento da produtividade da pecuária nas áreas já abertas. Isso permitirá liberar áreas com potencial para conversão para agricultura, visando atender à demanda global crescente de produção de alimentos, biocombustíveis e fibras, além de permitir a resolução do passivo ambiental na Amazônia Legal. Certamente, esse cenário só será possível se a Amazônia e sua população forem percebidos como solução e não como problema, e sejam protagonistas do desenho e implementação de políticas que, em vez de punições, o Cacitete priorize mecanismos que incentivem os produtores a adotar boas práticas de produção agropecuária e florestal. Além disso, é vital que haja efetividade na governança das políticas ambientais, para coibir os ilícitos praticados predominantemente por grileiros de terras públicas. Até a próxima semana!